O encerramento das campanhas políticas em primeiro turno marcou o novo formato das propagandas eleitorais após a promulgação da chamada mini-reforma eleitoral de 2015. Entre as principais mudanças, a redução no tempo e também no período de programas no rádio e na TV. Quem analisa é o professor Celso Matsuda, do curso de Marketing Político e Propaganda Eleitoral da Escola de Comunicações e Artes da USP. Olá, professor. Na sua avaliação, como foi o aproveitamento desses espaços na mídia para que os candidatos apresentassem suas propostas?
Deu para notar eles estão evoluindo. Eu creio que praticamente a classe política está começando a aprender, né? A fazer comunicação através de um novo formato. E eu achei que, se de um lado isso está criando, digamos assim, atratividade, por incrível que pareça, até pelo tempo reduzido, digamos assim, dos programas, né, dos programas de políticos, não houve, digamos assim, perda de audiência, né? A queda ocorre, e a queda ocorria quando o tempo era bem maior. Mas isso não aconteceu. Aconteceu efetivamente por conta do desinteresse, digamos assim, momentâneo das pessoas durante aquele intervalo de tempo, mas as TVs continuaram ligadas. Isso que é importante. Agora, o que realmente influiu em toda a campanha, em termos de comunicação, foram o que nós chamamos de pílulas, né? São aqueles anúncios de 30 segundos colocados ao longo da programação, tanto de TV quanto da rádio. Agora, isso provocou algumas consequências. Novamente, valorizou essa nova disposição, valorizou o que a gente chama de a principal moeda, digamos assim, hoje da propaganda política, que é o tempo de TV. Os partidos, os candidatos que contaram com um tempo de TV, digamos assim, suficiente, estão tendo sucesso, né? É o caso, por exemplo, de São Paulo. São Paulo, aqui na capital, nós tivemos a oportunidade de verificar que os candidatos com maior tempo de TV, principalmente o de maior tempo de TV, eles se colocaram na ponta. E os que não tinham tempo de TV, um deles, inclusive, que estava no topo da disputa, começou a cair, né? O quadro hoje, nesse final da campanha, é que quem tem tempo de TV teve mais chance de sobressair. Quem não tem, sumiu, né? E isso aí é algo que tem que ser democratizado mais para frente. Essa disposição, existem muitos itens ainda, muitas reformas, né? Adequações que nós temos que fazer aí no projeto político que está se desenhando. Estamos falando muito aí uma reforma, e evidentemente esse assunto vai ter que entrar em pauta.
Pois é, continuando então nesse exemplo que o senhor citou aqui da campanha na cidade de São Paulo em primeiro turno, professor, muitas inserções foram usadas integralmente para ataques aos adversários. Isso é legítimo? E do ponto de vista do eleitor, como é que fica o debate de propostas em si?
Olha, a gente tem que falar do ponto de vista de comunicação mesmo, de marketing. Toda a crítica de um candidato contra outro candidato, isso acontece entre as pessoas. Surte efeito, sem dúvida nenhuma, surte efeito e aumenta, digamos assim, a rejeição em relação ao candidato que está sendo atacado. Mas existe um aspecto muito importante: quem ataca também se prejudica, ou seja, os dois são prejudicados. Eu costumo sempre citar dizendo o seguinte: se você chama alguém de ladrão e outro responde ladrão em você, na verdade, para quem está assistindo, os dois são ladrões, entendeu? Então, isso é o que está acontecendo hoje. Nós estamos verificando que quem critica efetivamente consegue, muitas vezes, surtir efeitos danosos ao adversário, né? A gente está verificando isso pelos resultados, mas, por outro lado, também se prejudica. A rejeição é uma faca de dois gumes, ataca de um e ataca de outro, de quem atira e de quem recebe, né? Então, se você olhar esse quadro de São Paulo, você vai perceber. E quem mais critica também caiu. E quem foi mais criticado caiu também.
Agora, professor Matsuda, a gente falou de rádio e TV, que são os grandes aí, continuam sendo veículos de comunicação de massa. Como é que foi na internet, não é? E houve também mudanças aí na questão da campanha impressa, não é? Poucos santinhos, como a gente via antigamente.
Com relação à propaganda impressa, vou começar por aí, e outras propagandas, digamos assim, daquelas que são visíveis, né, efetivamente sumiram. E sumiram por conta de algo muito interessante, que não é somente pela legislação eleitoral, que não permite uma ampla divulgação assim, através de material impresso nas ruas, nos postes, na coisa só, mas, por outro lado, porque houve limitação de recursos. Hoje os partidos políticos, os candidatos, não podem receber doações de empresas privadas, só de pessoas físicas. Então, praticamente, a classe política, os candidatos, estão sem recursos para utilizarem em material impresso, eu diria o seguinte. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão aproveitando justamente daquilo que aparentemente tem um custo menor, né? O que é o custo menor? É a utilização da rede social, principalmente para aqueles que não têm acesso à rádio e TV, e a intensidade da utilização de quem possui esse tempo precioso, né, de rádio e TV. Agora, quando você me perguntou como é que foi a campanha pela rede social, eu creio que os candidatos ainda estão aprendendo, ainda não existe uma linguagem. A maioria dos candidatos e dos partidos políticos estão utilizando a rede social como uma espécie de distribuição de santinho virtual, né? E isso não pega, né? É uma linguagem totalmente diferente, né? A linguagem na rede social, a maneira de você se comunicar, né, na rede social é muito subjetiva, ou seja, é muito pessoal. Você tem que dialogar, você tem que conversar, você tem que bater. E isso eu não senti na campanha. O que nós sentimos foi que, na maioria das vezes, estavam sendo uma farta distribuição aí de santinhos eleitorais, de santinhos virtuais, vamos dizer assim, pela rede social, e todo mundo está simplesmente desprezando, né? Eu creio que quem não fez uma campanha adequada e justa, digamos assim, adequada e ajustada à rede social, não tiveram sucesso. Nós vamos verificar isso no domingo.
Pois é, e uma última questão, professor. Nos municípios agora com o segundo turno, a campanha depois mudam as regras, tempo igual, novas estratégias dessas equipes de comunicação e marketing?
Totalmente. Muda tudo, né? Aliás, já começou a mudar na medida em que a campanha no primeiro turno começa a polarizar. Existe a estratégia, quando a eleição está polarizada, ou seja, só tem dois candidatos, teoricamente, situação e oposição, vamos chamar assim, a estratégia da campanha se foca em aumentar a rejeição do outro, né? Por que isso? Porque os eleitores já conhecem todos os candidatos, conheceram ou estão conhecendo todos os candidatos, vão votar nos nomes no primeiro turno. Aqueles que votaram para os candidatos que foram para o segundo turno continuam, mas sobram de temos quem? Todos aqueles que optaram por candidatos que foram eliminados no primeiro turno, e mais os indecisos. Esses eleitores vão optar por quem? Eles já conhecem a programação de todos, a ideia de todos. Eles vão votar por aqueles que eles menos rejeitam, aqueles que eles não rejeitam. Então, toda a estratégia de campanha no segundo turno é de um candidato tentar aumentar a rejeição do outro. Então, é um debate diário, né? É um debate diário, de certa forma, num tom de crítica, né? Do tipo assim, o meu projeto é melhor que o seu, isso agora de uma forma mais direta, as minhas ideias são melhores que as suas, sou mais capacitado para você, por isso. Como está acontecendo hoje, a nível internacional, nós tivemos a oportunidade de ver aí os debates da Hillary e Trump, nós verificamos que quem mais soube criticar com inteligência, né? O outro ganhou. Tanto é que a Hillary, apesar do Trump ser um candidato agressivo, né, na fala, ele perdeu, né, de uma forma muito inteligente da Hillary em críticas diretas, né, diretas às ideias do Trump e à conduta, às atitudes do Trump, coisas dessa ordem. E isso vai ocorrer aqui, né? Isso basicamente vai ser a estratégia em todas as cidades onde houver o segundo turno e onde nós tivermos a oportunidade de verificar que tem rádio e TV em tempos iguais, Ou seja, vamos assistir aí debates diários, inclusive nos anúncios de 30 segundos. Vai ser de criticar um contra o outro. Essa é a estratégia, né? Não tem outra.
Professor Celso Matsuda, especialista em marketing político-eleitoral da Escola de Comunicações e Artes da USP. Sem dúvida nenhuma, esse momento eleitoral aí é o mais alto, aí, inclusive no trabalho como pesquisador, analista, não é, professor?
É, o mais alto porque está mudando muitas coisas, mudaram no meio de comunicação. Então, tem muito aprendizado, né, nessa história que nós estamos coletando, e a gente vai comprovar, digamos assim, a pesquisa, as análises, com os resultados. Né? Os resultados irão confirmar, assim, os nossos estudos. Né?
Obrigado, professor, pela análise aqui para a Rádio USP.
Obrigado.
Reportagem Fábio Rubira.